Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje, que está rolando ao vivo pelo YouTube e depois será lançado em nosso podcast, no BTC Cast, a gente vai falar sobre crédito e financiamento. A gente vai passar sobre alguns produtos mais populares de crédito e falar um pouquinho sobre suas características. E como a gente está ao vivo, se você tiver interesse em participar, manda sua mensagem no chat e a gente vai dar uma atenção e tentar esclarecer suas dúvidas da melhor forma. Bom, vamos lá. Tô acompanhado aqui dos meus caríssimos colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala aí, Rafa.
E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Ao vivo hoje, estou muito feliz com essa iniciativa. Vamos lá falar um pouquinho sobre crédito hoje, bora lá.
Vamos lá, e bom, para acompanhar a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinho.
Opa, grande Habib, grande Rafa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 55. É isso daí. E aí, ao vivo com vocês, então qualquer pergunta manda aí. E sempre lembrando, né, Habib? Habib sempre fala para eu lembrar disso, que nada que a gente falar aqui é uma recomendação, né? Inclusive agora que a gente fez essa pequena abertura aqui para o pessoal que está vendo a gente ao vivo, tudo tem que ser levado, o nosso objetivo é levar informação, para vocês, para aí sim você tomar a sua própria recomendação através de profissionais, adequados. Não é isso, Habib? Vamos que vamos!
Pois é, muito importante isso, né? Nosso colega Rafa aqui, né? Ele poderia indicar à vontade, tem todas as certificações do mundo aí, do mercado financeiro, mas aqui, pessoal, é importante que quando você toma suas decisões, seja de investimento ou seja de produtos de financiamento, que é o que a gente vai falar hoje, né? Que você faça de uma forma personalizada, né? Então isso é muito importante, né? Marquinho manja muito de planejamento sucessório, seguros, etc. Eu recentemente passei por uma negociação aí de um seguro de vida, né, Marquinho? E foi feito, né? Obviamente personalizado. Isso é importante, tá, pessoal? Bom, mas vamos lá, então. Seguindo, a gente vai falar aqui sobre produtos de crédito. Então a ideia é falar um pouco sobre cartão de crédito, né? E suas características. Falar um pouquinho de cheque especial, financiamento de veículos, financiamento imobiliário e também crédito e ou financiamento, né, para fazer MBA no exterior, tá? Mas para começar, Rafa, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de forma geral, né? O que que a gente deve levar em consideração, né, quando a gente avalia qualquer produto de crédito, né, qualquer financiamento que a gente vai fazer, né, pegar o dinheiro do banco e colocar em algum lugar que a gente queira. O que que a gente pode analisar aí de começo?
Primeiro que o crédito ele deve ter uma função bastante específica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, nos próximos episódios. Mas o crédito, quando tomado pela pessoa física, pode ter uma motivação não financeira ou uma motivação financeira. De qualquer maneira, o crédito é uma obrigação, né? Você toma um crédito, você acaba abrindo uma dívida e tem que honrar com aquele compromisso de pagamento de juros e a amortização. Portanto, mesmo que a motivação não seja financeira, existe um impacto sobre a sua vida financeira. Então, a gente sempre tem que entender esse mecanismo, a gente sempre tem que entender de que maneira o crédito afeta a nossa vida financeira, os nossos controles, né? Porque isso impacta diretamente também, ou pode impactar a nossa qualidade de vida, aquela famosa qualidade de vida financeira. Que é algo que, eventualmente, se a gente tiver qualquer tipo de problema, pode tirar o nosso sono, a gente pode ficar um pouquinho preocupado, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, e o crédito, ele sempre envolve, como eu comentei, um pagamento de juros. Portanto, uma das questões fundamentais é entender se o montante ou o volume de juros que terão que ser pagos vão onerar muito ou causar algum tipo de peso muito grande no orçamento mensal. Então, essa é a primeira das preocupações. Eu já vi muitos casos de pessoas que às vezes fizeram algum tipo de financiamento e viraram para mim e falaram: cara, parece que eu estou numa areia movediça, porque eu pago, 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 e esse negócio não acaba nunca. É um negócio interminável e uma coisa assim que eu já estou me sentindo numa armadilha, não consigo escapar. Então, para que isso não aconteça, é fundamental avaliar ou ter um pouco de noção do que seria um nível, uma taxa de juros razoável, E eu poderia dizer que talvez uma regrinha bem simples, né? Não sei nem se a gente poderia adotar, mas um primeiro critério, um primeiro filtro é que toda vez que vocês olharem para um financiamento que tem uma parcela de juros ao mês acima de 1,5%, já bota um pé atrás, porque 1,5% já é caro. Se for acima disso, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E a segunda pergunta é: será que existem produtos de crédito no mercado que cobram uma taxa acima de 1,5%? A resposta é sim, e pode ser bem acima desse 1,5%. E aí, aquele profissional que às vezes nunca trabalhou com finanças e não tem tempo para se dedicar a isso, para ler, acaba que se torna vítima porque não tem muito uma referência, né? Então entra às vezes num crédito que tem que pagar 3% ao mês, 4% ao mês. Então, isso seria uma primeira preocupação. A segunda é entender qual é o produto de crédito adequado para cada necessidade. Então, a gente tem produtos de crédito específicos para alguns objetivos, né? E, portanto, quando a gente vai fazer uma negociação com o banco, conversar com a gerente, com o gerente, é muito importante questionar, fazer a comparação, eventualmente cotar em diferentes bancos, porque a gente sabe que muitas vezes os sistemas de incentivo na indústria não são sistemas de incentivo que necessariamente vão privilegiar ou proteger o cliente, né? O cara que está chegando ali. A gente, obviamente, tem que ser muito cuidadoso ao falar isso, mas é uma realidade, né? A gente vê muitos casos práticos de pessoas próximas, colegas, amigos, que às vezes recebem ou fecham um contrato de empréstimo junto à instituição financeira que claramente não é adequado. E novamente, de novo, isso é muito, muito, muito comum. É uma prática antiga, tem acabado, né? A educação financeira no Brasil está aumentando, a concorrência também está aumentando com os bancos digitais, as próprias corretoras também, algumas abrindo bancos, né? Então é possível que em breve elas comecem a oferecer produtos de crédito. Ou seja, o espaço para esse tipo de prática está cada vez mais fechado, limitado, porque hoje a gente tem mais opção. Ok, não gostei desse produto de crédito, eu abro minha conta ali em um outro banco em 5 minutos, via aplicativo, e consigo eventualmente tomar um produto lá na outra instituição. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado com a escolha do produto e com o nível das taxas de juros embutidas aí em qualquer financiamento.
Pô, Rafa, você falou um ponto que é importante. Então, você não precisa necessariamente tomar o crédito ou financiamento no banco do qual você é correntista, né? Eles são produtos oferecidos pelos bancos, independente da conta ou não, tá? Então é importante, né? A gente nas aulas de negociação fala muito isso lá no GBP, né? Quanto mais alternativas você tiver, maior o poder de barganha, né? Então é muito importante isso também, você saber que você pode cotar em vários bancos e boa, né? E tem algumas características de portabilidade, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos começar aí com o primeiro produto, Marquinho, que ele pode, se tiver bom uso, ser um grande amigo, ou ele pode ser o seu pior inimigo, que é o cartão de crédito. A galera fica louca, né, com a fatura do cartão e tal. Mas vamos lá, Marquinho, cartão de crédito, a maioria hoje em dia não tem taxa. Então vamos admitir que não tem taxa, tá? Alguns têm uma taxa anual, tal, mas a maioria não tem taxa e a concorrência está aumentando nesse sentido, né? E se você paga a fatura no dia, não tem nenhum juros aplicado, né, em tese. Mas e aí, qual que é o perigo, né? Por que que o cartão de crédito é um produto de crédito, né? E a gente pode se ferrar também.
Claro, Habib, excelente, né? Eu acho que pegando aí um dos grandes produtos, né, que a gente vem se comparando, ou a gente como pessoa física eventualmente se pergunta, né, pô, será que vale a pena concentrar todas as minhas dívidas num cartão de crédito, né? Eventualmente, se você tem um cartão de crédito que pode até ter taxa, mas pode ainda te dar milhas, né, e permitir que após o corona você viaje, né, vá pro Nordeste, como o Rafa eventualmente aí faz. Eventualmente o Rafa tá gravando lá no Nordeste, né, esse novo estilo de vida, né? Trabalho de qualquer lugar, gosto bastante. Enfim, e aí a gente tem essas duas modalidades do cartão de crédito. Porque é o seguinte: se você usa e paga ele em dia, o cartão de crédito acaba se tornando um excelente aliado, né? Vai permitir com que você postergue pagamentos. Existem vários produtos, vários serviços que na negociação cobra-se o mesmo valor pagamento à vista ou dividido em 12 vezes. Então você pode jogar o fluxo de pagamento lá para frente, né? Mas muito cuidado com o cartão de crédito. Por quê? Ou qualquer outro tipo de crédito que a gente vai falar aqui hoje. Porque nos nossos episódios a gente sempre fala do investimento, né? E quando você tem um investimento, o juro joga do seu lado. você está rentabilizando para você. Quando você está no cartão de crédito ou qualquer outro tipo de crédito, o juro joga contra você, né? Então é por isso que às vezes muitas famílias têm aquela sensação de bola de neve, porque, cara, não é só a dívida, tem lá uma marretada de juros, e aí a gente entra na parte negativa do cartão de crédito, quando não há planejamento, e aí a família chegou o dia de pagar lá o boletão, não tem o suficiente, paga-se a taxa mínima, se não pagar nem a taxa mínima, meu Deus, os juros vai lá para cima, chegando a 400, 500% ao ano aqui no Brasil, né? Ou seja, a dívida multiplica por 6 se você ficar um ano sem pagar. Então, é importante tomar muito cuidado. Tanto que nos planejamentos financeiros, Habib, você tem um passo a passo, né, de um planejador financeiro. Primeiro, vai olhar a situação, né, o gastar menos do que ganhar, né, aumentar suas fontes de renda. Logo depois, é lá o colchão financeiro e o seguro de vida. Terceiro passo, tá ali antes de começar a investir, pensar, meu, colocar dinheiro em ação, em qualquer coisa, quitar suas dívidas. Tem que planejamento de vida. Então é um tema muito importante, né? E essa eu diria que se você conhece alguma família que está nessa dívida específica de cartão de crédito, ou seja, não se planejou para pagar o boletão lá no final do mês, essa tem que ser a prioridade antes de qualquer tipo de situação financeira. Fala aí, Rafa, estou falando besteira?
É fundamental, os pontos são fundamentais os pontos que o Marquinho trouxe. E só para trazer um aspecto adicional, que é da administração dos bancos, né? Como é que o banco faz para incentivar ou desincentivar o crédito para controle de inadimplência? Toda vez que o banco quer que um determinado produto de crédito perca demanda ou tenha menos demanda, ele aumenta as taxas de juros, né? Porque se ele torna aquele produto mais caro, menos pessoas vão consumir o produto. Em tese, né? Porque quem entra no parcelamento da fatura do cartão não é a pessoa que faz isso porque quer jogar o parcelamento lá, o pagamento lá para frente, é a pessoa que precisa. É justamente aquela camada da população que não tem dinheiro para pagar a parcela da fatura à vista. Então, isso até cria um certo dilema, né? Uma questão para que a gente tem que discutir, porque é o que você comentou, né, Marquinhos? Os juros do cartão de crédito são uma coisa assim, estratosférica, é um absurdo completo, uma coisa que não tem menor sentido. E justamente quem paga é que não tem dinheiro, quem tá numa situação mais vulnerável. E para essa parcela de população, ou essa parcela da população, é justamente a parcela também que sofre mais de uma certa limitação ao acesso para a educação financeira. Então, acho que iniciativas nesse sentido, que eduquem a população de uma maneira geral, e eu estou falando de todas as camadas da população, é algo fundamental para que todo mundo entenda. Como estabelecer uma melhor relação com o crédito e também acho que algumas alternativas têm que ser colocadas no sentido de que, pô, se não for via o parcelamento da fatura, qual seria a opção, né, para aquele que realmente precisa de um crédito para às vezes pagar a conta do dia a dia, às vezes pagar coisas que são básicas, né? Bom, esse é
Exato,
um
Rafa.
ponto.
Só
Fala aí, fala,
complementando,
Marquinhos.
isso é uma situação que pode, sim, atingir camada mais baixa, mas pode atingir qualquer um. É um empresário que, meu, de repente a empresa não está dando, girando, tem que começar a utilizar essas ferramentas. Já vi muita gente que ganha bem e que, meu, perde dinheiro nesse negócio de cartão de crédito. Desculpa, Rabi, manda bala lá.
Não, não, mas esse ponto é importante, porque eu acredito que atinge grande parte das pessoas, como o Rafa falou, que tem um pouco menos de instrução, informação, e não consegue muitas vezes pagar, e aí ela fica enforcada. A gente tem mais de 60% da população endividada e com nome sujo, né? Então é uma questão complicada, atinge principalmente as pessoas que não têm dinheiro, né? E tem essa dificuldade de acesso também. Então, isso é uma coisa a se ver politicamente, eventualmente no futuro, né? E os juros, eles atingem muito pela falta de planejamento, assim como outro produto de crédito, que é muito comum e tem essas características, que é o cheque especial, né? Então, se você fica vermelhinho na sua conta corrente, né, você acaba entrando nesse cheque especial em alguns casos, né, grande parte dos casos. E aí os juros também são bastante estratosféricos. Então aqui, né, acredito que um ponto importante, se houver essa possibilidade, é tanto monitorar bem os gastos no cartão de crédito. O Marquinho falou um ponto importante, né, mas eu fico num dilema também. Porque eu, particularmente, faço uso das parcelas do cartão, porque eu me organizo bem, aprendi a me organizar, vocês me ajudam bastante nesse negócio também, nesse aprendizado todo. Mas para quem tem um pouco mais de dificuldade, ou não tem tempo, tem que se preocupar com outras coisas, eu acho que evitar utilizar o parcelamento pode ser uma forma também de você se guiar e se organizar, né? Então, é um ponto que pode ajudar, ou até usar o cartão de débito e abrir mão dos benefícios eventuais do cartão de crédito. Tá, então, esse é um outro ponto que pode ajudar. E cheque especial é a mesma coisa, você tentar ficar sempre atento para não ficar vermelho lá no seu na sua conta corrente, né? Então, se você usa cartão de débito, né, que ele vai lá e debita direto da conta corrente, você deve ter o dinheiro para usar. Se não tiver, você vai entrar no cheque especial e os juros são estratosféricos, como o Rafa comentou. Então, esses dois produtos, eles são os mais comuns, né? Porque são meio que do dia a dia. Cartão de crédito, você usa o tempo inteiro, conta corrente, você usa o tempo inteiro. E eles são os mais altos também. E aí a gente vai para outros produtos aqui, pessoal, que são produtos voltados para bens mais caros, de certa forma, com um uso mais específico. Então, vamos falar sobre financiamento de veículos. Rafa, não sei se você já fez um financiamento de veículo, se você já lidou com isso, acho que você não trabalhou com isso no banco, quando você trabalhou lá nos bancos, mas ele é um crédito também muito conhecido, muito utilizado, e a gente tem que tomar alguns cuidados, né?
Normalmente o financiamento ao veículo é o que encarece muito a compra. E uma outra situação muito comum é uma certa falta de controle, vamos colocar assim, no que diz respeito a qual seria o carro, né, o automóvel adequado para que a compra fosse feita. Vou dar alguns exemplos. É muito comum que a gente veja em famílias que às vezes têm, sei lá, 20, 30 mil reais poupados e anda com um carro de 50, 60 mil e comprado via um financiamento. Normalmente, esses financiamentos também têm taxas de juros entre 1 e 2% ao mês. Portanto, quando você olha o valor dos juros que foram pagos, é algo que realmente quase dobra o valor do carro, né, ao longo de um período de 4, 5 anos. Quando o crédito ou o financiamento começou a se popularizar no Brasil, ali no final da segunda metade da década de 90, até então, você via as pessoas andando com carros mais simples, né? Todo mundo com no Fusquinha ali, sei lá, no carro, os carros mais, né, mais comuns, vamos dizer assim. E quem não tinha dinheiro para comprar o carro, ou não comprava, ou comprava um carro usado ali mais baratinho, né? Quando você começou a fazer com que o crédito se difundisse, teve um boom, obviamente. E aí as pessoas, elas muitas vezes entram também nesse tipo de pequenas armadilhas, né? Então tem que tomar muito cuidado. O carro é um bem imobilizado, ou seja, é um bem que deprecia muito rápido. Então você compra um carro, né, um carro novo, ou um carro mesmo seminovo, mas o novo é pior, ele perde valor muito rápido. Então quando você junta essas duas características, vamos dizer assim, né? Você alavanca, toma dinheiro emprestado e compra um bem que deprecia muito, ou seja, que perde valor muito rápido. Não tem maneira melhor de você perder dinheiro, né? Essa é a fórmula para você perder bastante dinheiro. Então, é muito importante ter um pouco desse equilíbrio, né? Quanto que eu vou colocar de bem imobilizado, se eu vou comprar ou não o carro, versus o que eu tenho de dinheiro poupado. Se eu preciso muito do carro para aquilo, levar meu filho para a escola, eventualmente eu tenho os pais um pouco mais velhos, né, numa emergência hospitalar, é legal ter um meio de transporte, ok, faz todo sentido, né? Realmente é um bem que pode ser importante ali para a rotina, para o dia a dia, mas não compra um carro tão caro. Tenta comprar um carro ali, né, às vezes um seminovo com 2, 3 anos, um carro um pouco mais simples, que atenda à sua necessidade. Mas não precisa ser um carro extremamente caro. E se tiver que fazer um financiamento para complementar uma parte do pagamento, faça mais o mínimo possível também. Não entra num financiamento muito grande para não ter que ficar ali justamente perdendo dinheiro adoidado em cima daquele bem. Correto? Então, o financiamento de veículos, ele acaba que entra muito um fator emocional e, de novo, também. Não, é um pouco daquela daquele um pouco de falta de planejamento e um pouco de falta de educação financeira, né? Porque sempre o trade-off é o seguinte: você abre mão de ter um recurso para investir e abre mão da liquidez, ou seja, de ter aquele recurso numa situação de emergência, e entra num e compra um carro e faz um financiamento. Então você está abrindo mão de um rendimento, comprando um carro caro e ainda fazendo uma dívida. Então, a dívida, nesse caso, se você consegue eliminar ela da jogada, você deixa aquele dinheiro guardado rendendo, com vistas, com visão, né, ou com o objetivo de mais longo prazo, e aí compra um carro mais simples sem a dívida, gasta menos, você abre menos, abre mão de um recurso menor, né, em menor proporção, e fica com uma vida muito mais equilibrada, diferente daquela situação que, né, que eu comentei, que às vezes a família está com 10, 20 mil reais no banco e andando carro de 70, 80 mil reais financiado, não tem o menor sentido, o menor cabimento. Mas justamente por uma questão que fica um pouco difícil de visualizar ou entender como isso vai impactar negativamente a sua vida financeira futura, muitas vezes as pessoas, ou é muito comum que a gente veja esse tipo de situação, né? E tem um pouco a ver também com aquela a cultura do brasileiro de se preocupar pouco com o futuro, né? Talvez isso é algo que venha do passado, taxas de juros muito altas, uma cultura de. É muito baseada também no apoio do Estado, né? Ou seja, de alguma maneira você tinha ali uma rede minimamente de proteção via Previdência Social e também uma boa parcela da população que era empregada ou paga, né? Servidores públicos, funcionários públicos, o que te dava muita segurança. Hoje em dia o mundo não é mais assim, o Brasil não é mais assim, né? E além do que, a expectativa de vida também está aumentando muito. Então, tem que mudar a cultura, e o brasileiro tem que começar a se preocupar cada vez mais com o futuro. E esse tipo de situação, né, é comprar um carro financiado num valor muito além do que faria sentido, do que seria a melhor opção, é algo que tem que ser evitado, né?
Pois é, antes de passar a bola para o Marquinho, eu queria só complementar com dois pontos importantes. Primeiro, que a gente vê muita propaganda de financiamento taxa zero. Eu já vi algumas campanhas de financiamento taxa zero, onde a taxa não é zero absolutamente de nenhuma forma, né? É 0,9, 0,8. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque 0,9 é 1, não é zero, viu? Então, fiquem atentos a isso. Um segundo ponto, tá? Não tem tanto a ver com o produto de crédito em si, mas com a minha área, negociação, gestão de conflitos. Vai comprar um carro? Faz uma boa pesquisa, né? A última vez que eu fui, eu fiz um leilão entre concessionárias, né? A Hyundai não tem nenhuma concessionária que quer me ver na frente, né? Mas não tem problema, você vai lá, faz o seu leilãozinho, diminui o preço comparando uma com a outra, coloca uma contra a outra, não tem problema nenhum, gente. Isso faz parte do jogo, né? Na hora de comprar um veículo, é importante você pensar também no benefício para você, né? Então, Marquinho, vamos lá. Se tiver algum ponto para complementar, e a gente já passa
Belo
e
e
fala sobre
moral
um
fazer
pouquinho.
leilão entre seus fornecedores, tem que fazer mesmo, né? Com certeza, Rabi.
E é isso, é isso. Bom, se tiver algum ponto sobre financiamento de veículos, Marquinhos, manda bala. E aí a gente já passa para financiamento imobiliário, que é um que eu sei que você tem experiência prática aí.
Vamos para o financiamento imobiliário, só deixar um alerta, né? Muitas famílias são exatamente dessa descrição que o Rafa comentou, né? Então, às vezes, não tem nem lá o colchão financeiro, ou junto com o colchão financeiro, compra o carro alavancado ainda. Ó, eu tenho minhas dúvidas. A última vez que eu fiz um Excelzinho sobre isso, se você pega dinheiro emprestado, valia mais a pena alugar, né? E eu já vi muita família que comprou carro, aí chegou no ano seguinte, teve que pagar lá o IPVA, o seguro, meu Deus, onde vai tirar? E aí entra procurando outro desses produtos financeiros que a gente vai falar aqui, né? E aí o crédito imobiliário, que é um dos créditos mais baratos hoje, justamente porque você dá uma garantia. E no episódio que vem, no episódio 56, a gente vai, né, Rabi, você vai falar sobre isso, a gente vai focar sobre a estruturação do crédito, não falar sobre garantias, objetivos, prazos, tá? Então a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas é muito importante falar sobre o crédito imobiliário, pessoal, inclusive para algumas famílias que eventualmente precisam, né, tem lá uma casa e acontece alguma situação, precisa de um crédito, né, sei lá, uma doença, alguma coisa. Perfeito. Qual que é uma das possibilidades de você conseguir dinheiro a curto prazo? Você dar sua casa como garantia, e pegar o que se chama de hipoteca, né? Os americanos fazem muito isso lá no, nos Estados Unidos. Esse é um tipo de financiamento imobiliário, né? Na qual você já tem o seu imóvel e você dá ele como garantia. Mas muitas das pessoas aqui no Brasil utilizam financiamento imobiliário não para imóveis que você já tem, mas principalmente para compra de novos imóveis. É uma estratégia, né, Habibi? O fato é que para 99% da população brasileira, você não tem dinheiro para comprar um imóvel em cash, velho. Então, beleza, tem lá uns juros rodando contra a gente. Eu acho absurdamente alto os juros de financiamento imobiliário no Brasil, mas é o que dá para fazer, né? E aí, se a gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre quando a gente tem crédito na nossa carteira, a gente está alavancando, né? Então, se o preço do imóvel sobe, ótimo, a alavancagem joga a seu favor. Mas se você tem uma recessão econômica e o preço do imóvel cai, aí acontece o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, né, Habibi?
Pois é, isso mesmo, né? E até falando das taxas de juros, né? A gente falou cartão de crédito rotativo do cartão, né? Quando você deixa de pagar a fatura, chega lá 400, 500% ao ano. Financiamento de veículos, pela última pesquisa que eu fiz aqui, dá uma média aí 10 a 20%, né? Um intervalo grande aí, mas algumas com uma promoçãozinha, né? Outras com um financiamento um pouco mais caro. O financiamento imobiliário, você tem produtos que vão desde. São várias estruturações, então tem produtos que são apenas pré-fixados, né? Então você tem uma taxa fixa lá, tem outros que são indexados à inflação ou à taxa da poupança, né? Mas eles variam de 5, 5,5 até 8,5, 9% ao ano, tá? Então eles são de fato mais baratos que os outros, ainda caro, como o Marquinho falou, eu concordo plenamente com o Marquinho nesse ponto, né? Mas aqui eu acho que tem um ponto adicional, né? Em comparação com o que o Rafa falou do financiamento imobiliário, né? Apesar de algumas famílias não terem essa possibilidade, é mais fácil você aguardar para comprar um carro quando você juntou o dinheiro do que no caso do imóvel, né? Então a gente está falando de um carro, um bem de 50, 60, 70 mil, quando um carro mais barato, entre aspas, né? Eu lembro o carro barato, quando eu era criança, era 20, 15 mil, né? Mas enfim,
Olha só a
hoje já passou
inflação aí,
disso.
Habib, chegando, olha lá.
Pois é. E aí os imóveis já não, né? Imóvel já no mínimo aí 6 dígitos, né? E geralmente algo acima do meio milhão, né? Até, enfim, para muita gente, né? Pelo interesse onde vai morar e tal. Então, realmente fica muito difícil, às vezes inviável, a pessoa esperar juntar essa grana, além do colchão financeiro, além do seguro de vida, enfim, essas coisas, para poder comprar o imóvel à vista. E aí o financiamento acaba sendo a única alternativa, e também vale ir atrás dos bancos, fazer uma negociação, né? Tudo isso ajuda muito. Bom, Rafa, se tiver algum ponto para complementar, manda bala, e vamos falar sobre o último crédito, que é muito perguntado pelos nossos alunos, né? Alguns deles têm interesse em fazer MBA no exterior, né? E falam, pô, como é que eu pago o MBA no exterior, né? Se a empresa não pagar, né? Como é que eu pago? É muito caro. E aí, Rafa?
Vamos lá, só complementando o financiamento imobiliário, eu acho que alguma coisa que a gente tem que frisar muito com todo mundo é a possibilidade da portabilidade do financiamento, né? Porque as taxas de juros caíram muito nos últimos anos. Então, às vezes alguém que tem um financiamento aí pagando 10, 12, 15% ao ano de taxa consegue fazer a portabilidade e baixar essa taxa para 7,5, 8, às vezes até pouco menos do que isso, que geraria uma economia bastante grande. Então, todo mundo que tiver financiamento imobiliário aberto, faça a portabilidade, porque é um procedimento simples, pessoal. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa fica, ah, não, muita burocracia, não sei o que e tal. Não, é simples. O banco que eventualmente vai receber o seu financiamento tem todo o interesse para isso, então ele vai te ajudar, ele vai te fornecer a todas as informações. Façam, porque isso pode fazer muita diferença. E diferente do automóvel, que eu estava falando que é um bem que deprecia, o imóvel, muitas vezes, ou via de regra, ele vai te proteger da inflação. Então, nesse sentido, fazer alavancagem para o imóvel tem um pouco menos de risco do que alguns outros tipos de alavancagem, né? Você está quase que fazendo um investimento num ativo que provavelmente vai se valorizar. Portanto, o que é fundamental nesse tipo de financiamento é a escolha do imóvel. Se você escolheu o imóvel, e aí é aquelas que a gente já falou, né, em episódios passados, localização. Se você comprar um imóvel que está numa localização ruim, esse imóvel pode se desvalorizar. Mas se for numa localização ok, uma boa localização, você tem grande proteção contra esse financiamento, vamos dizer assim, ou a chance desse imóvel se valorizar ao longo do tempo é grande. E aí a dívida pode acabar se virando a seu favor. Portanto, muito cuidado, principalmente com a escolha do imóvel, tá? Bom, posto isso, vamos falar um pouquinho sobre os financiamentos para os MBAs, né? Primeiro que a gente tem que lembrar quem que está pensando em estudar lá fora. Tem o risco cambial, né? O dolinho aí deu uma pancada recentemente, foi para 5,50. Enquanto essa Selic estiver em 2%, provavelmente a gente não vai ver o dólar voltando para casa dos 5, 4,8, alguma coisa assim. Então, cuidado com o risco cambial. Quem quer eventualmente já começar a proteger o patrimônio fazendo um hedge, a melhor alternativa é via um fundo cambial, porque você não precisa comprar moeda em espécie, né? Então, começa a colocar dinheirinho ali num fundo de dólar, alguma coisa assim, já vai separando para fazer esse hedge, se você tem certeza que você quer estudar lá fora. E aí, para ir lá fora, a hora que você chega lá e pede um financiamento, um dos fatores que pesa muito é o que a gente chama de credit score, né? O que é isso? É um histórico de bons ou maus pagadores lá nos Estados Unidos. Falo Estados Unidos porque são os MBAs mais, pelo menos, cobiçados pelos brasileiros, né? A grande maioria dos brasileiros vai fazer o MBA lá nos Estados Unidos. E aí, como o brasileiro chega lá e, obviamente, nunca viu nos Estados Unidos, não tem nenhum histórico, o banco não quer dar o crédito, né? Porque fala, não sei se você vai me pagar, se você não vai me pagar. Portanto, a melhor maneira de recorrer a crédito lá é via as próprias instituições que o admitiram, né? Então, consegui uma vaga no MIT, consegui, sei lá, em Harvard, Columbia, Stanford, Berkeley, não sei. Alguma dessas, a gente tem um banco, às vezes o banco da própria universidade ou algum banco parceiro, e através dele você consegue um crédito estudantil a taxas um pouco mais baixas e consegue acesso ao crédito. E é engraçado que o crédito lá fora é muito mais flexível que o brasileiro, né? Você consegue, por exemplo, optar por quando você quer amortizar, quando você não quer. Então, eu tenho amigos que têm créditos, que foram fazer um MBA lá e têm crédito, e aí eles, quando o dólar vai lá para as nuvens, sobe muito, o que que eles fazem? Para de amortizar e fica pagando só juros. Aí quando o dólar cai, aí dá umas pancadas, amortiza mais forte. Então, o crédito lá é muito flexível, mas qual que é a aposta, né, de quem vai fazer o MBA lá fora? Além, obviamente, de toda a experiência, é a aposta de que quem faz o MBA volta para o seu país, ou às vezes consegue um trabalho até lá mesmo, e vai fazer, e o seu salário vai duplicar ou triplicar, sei lá, e aí você paga a dívida e ainda sai bem na história, né? Isso é verdade. O MBA, ele proporciona esses ganhos salariais bastante expressivos, né? Com exceção, assim, ou talvez épocas que são um pouco mais delicadas, são as épocas de crise econômica. Portanto, apenas cuidado com um pouco com o timing. Talvez ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe, né? Obviamente, os salários aumentam muito, mas em épocas de crise econômica é um pouco mais difícil de conseguir uma colocação, né, bastante atrativa, ou de conseguir esse ganho salarial tão expressivo. Portanto, é sempre bom ter um plano B ou algum tipo de proteção. Então, guardem recurso, né, não se pautem apenas pelo crédito lá fora. Apesar das taxas não serem tão altas, também não são tão baixas, tá? Às vezes a taxa já é em torno de 5, 6% ao ano, esses créditos estudantis, né? Não é porque está nos Estados Unidos que é tão baixo. Mas, então, cuidado, né? Mesmo que não queira abrir mão de liquidez, faz uma reserva, deixa esse dinheiro separado e toma o crédito, mas numa eventualidade, numa emergência, é bom ter essa sobra aí de recurso para fazer frente a qualquer tipo de problema, né?
Exato, Rafa, e um ponto importante, né? Apesar dos juros lá são costumeiramente mais baixos que aqui no Brasil, eles são em US dollars, né? Não em Brazilian reais. Então é importante a gente ter essa proteção, né, de alguma forma. E aí, galera, para finalizar, vou pegar uma pergunta aqui do Marcel. Marcel perguntou: em que situações vale a pena pagar à vista ou financiar? Exemplo, com a Selic baixa, é mais interessante financiar? Então, aqui eu acredito que o Marcel está indo na linha da pessoa que tem opção de pagar à vista ou de financiar, e eventualmente pode ter algum benefício em financiar, algum benefício de cálculo, matemático, enfim. Quem quiser responder aí, pessoal, o que que a gente deve avaliar para tomar essa decisão, se a gente pode?
Excelente pergunta do Marcel, né? Vou responder aqui para ele. Dando aqui o caso pessoal, aqui em casa, se na negociação lá que o Habib maestralmente ensina, né, a gente consegue algum tipo de desconto acima de 3%, ou seja, muito acima do que nossos rendimentos saudáveis, né, ou seguros estão rendendo, a gente prefere pagar à vista. Mas se lá na negociação não tem desconto, mesmo preço dividindo em 20 vezes ou pagando à vista, aí Marcel, 20 vezes, taca pau, né? Coloca lá na planilhinha lá, o negócio vai lá até 2022. Normalmente a gente costuma parcelar onde a gente não tem negociação, né? Então chega lá numa grande empresa, um Leroy Merlin, um caixa de supermercado. É o mesmo preço, né? Pagando à vista, ou dividindo em 3 vezes, irmão. Joga isso para 3 vezes, porque daí aquele dinheiro que você deixou de usar, você coloca lá rendendo, por mais que seja rendendo muito pouco, que é 2%, tenta bater da inflação ali, né? Essa é a resposta. Falei certo, Rafa?
É isso aí, perfeito. Tem um outro ponto também, que é a questão da administração da liquidez, né? Imagina, só para dar um exemplo bem claro, alguém que tenha, sei lá, 600 mil reais no banco, quer comprar um imóvel de 500 mil. Pô, não faz muito sentido, né? Você gastar tudo para comprar a casa de 500 mil e ficar com 100 mil reais no banco. Então, por uma questão de administração de liquidez, às vezes o financiamento pode fazer sentido também, para que você deixe uma reserva maior. E aí, use o financiamento como um complemento, né, do pagamento que vai ser realizado. E aí, se sobrar dinheiro mais para frente, você quita aquele financiamento antes, paga antes a dívida e pronto, né, pré-paga, que é o que a gente chama. Mas, de qualquer maneira, não, cuidado também com esse balanço, né? Não pega todo o seu dinheiro, mesmo que tenha alguma negociação ali à vista, dependendo de como vai ficar a sua situação de liquidez, é legal ter um certo equilíbrio.
Excelente, Rafa. Eu imaginei que você não ia deixar essa passar, mas é isso. Então, ponto do marquinho, descontos, avaliar o quanto a gente fala do custo de oportunidade, então quanto seu dinheiro rendendo, né? Só um exemplo, tá? Rápido. Quando você está com crédito imobiliário, né? Ele costuma ser o mais barato no mercado brasileiro, né? E eventualmente, se você é um bom investidor, se você toma um pouco mais de risco, né? Esse tipo de coisa, pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer dos seus investimentos terem um rendimento maior do que o custo da dívida imobiliária, tá? Nesse caso, valeria a pena, né, você continuar com a dívida, dado que você consegue um rendimento maior com aquele dinheiro, aquela liquidez investida, né? Liquidez aí entre aspas, né, porque estaria investido de alguma forma. Mas a administração da liquidez do Rafa é muito importante, tá? Porque é comum. Marquinhos já falou uma vez, raspar lá toda a grana do banco e colocar no investimento. Às vezes a gente não tem essa opção. Se a gente tem essa opção, é algo a ser ponderado. Muito bom, pessoal. Acho que nesse episódio a gente abordou bastante aí, alguns detalhes interessantes aí dos principais produtos de crédito para pessoa física. E pessoal, se vocês têm alguma sugestão, por favor, mandem para a gente episódios futuros, o que que a gente pode abordar, que a gente gosta de receber essas sugestões. Pessoal, muito obrigado, Rafa. Valeu pela participação de novo.
Valeu, pessoal, que agradeço, bem contente. Deixa eu fazer uma última colocação, só bem rápida. Cuidado com as armadilhas emocionais, pessoal. Se você entra no cheque especial e eu virasse para vocês, ou o banco virasse para vocês e falar: ó, me paga R$ 100 para que eu te financie, vamos imaginar que R$ 100 são os juros, né, daquela posição. Você tiraria R$ 100 do seu bolso e daria para o banco? Certamente não. Você ia querer cobrir aquela conta no dia seguinte, né? Não ficar no negativo. Mas se você só vê um menos 100 ali no seu extrato, eventualmente você deixa passar, né? Ou seja, dói mais quando você tem que tirar o dinheiro do seu bolso e fazer o pagamento. Portanto, cuidado, é porque os juros, eles corroem o nosso dinheiro, a gente não percebe e a gente não sente tanto a dor como se a gente estivesse efetivamente fazendo aquele pagamento. Então, muito cuidado com os juros. Beleza? Bom, pessoal, era só isso. Grande abraço para todo mundo. Até o próximo VT Semana. E valeu, pessoal.
Valeu, Rafa. E Marquinho, muito obrigado de novo, como sempre.
É isso aí, pessoal. E só um comentário, né, que a gente falou sobre crédito no exterior, né, para financiar um MBA. Entre o MBA no exterior e nossos cursos da BTC, galera, somos bem mais o curso da BTC e não fica ainda exposto lá em US dólar, aqui, BRL, reais aqui, né? E são cursos de excelente qualidade. E é isso, nos vemos no próximo BTC Money, né? Na qual a gente vai entrar com profundidade um pouquinho mais nesse tema de crédito. Não é isso, Habibi?
Isso aí, exatamente, concordo com as ponderações do Marquinho e queria agradecer a participação de quem está ao vivo aí, obrigado pela atenção e um grande abraço a você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo BTC Cast e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau, até mais.
Excelente.